Gilson, as lideranças dos partidos PT e PSOL tiraram da pauta de votação aquela votação que a gente vinha discutindo aqui na CBN desde o último sábado, a votação para flexibilização do horário da transmissão da Voz do Brasil. Para você, o que representa essa atitude das lideranças do PT e do PSOL?
Bom, primeiro, eu acho que é uma ironia você querer transformar a Voz do Brasil num elemento de identidade nacional. Por que eu estou falando isso? O representante do PT, o Gilmar Tato, que é deputado pelo PT de São Paulo, ele falou o seguinte, que ele votou contra a permanência na pauta do projeto de flexibilização da Voz do Brasil, porque ele acredita que está se querendo acabar com a Voz do Brasil, que é uma estratégia para aniquilar a Voz do Brasil, e que ele argumenta que a Voz do Brasil é uma identidade nacional, e de que os brasileiros, os pobres principalmente, escutam a Voz do Brasil. Dois erros gritantes, drásticos. A Voz do Brasil como identidade nacional. A Voz do Brasil faz parte da história do país. A Voz do Brasil é um instrumento de divulgação por parte dos três poderes, inclusive com o Poder Executivo, utilizando esse instrumento para dar a sua visão extremamente parcial das decisões que toma, e não utilizando a liberdade de imprensa democrática de ouvir os dois lados para, é claro, falar sobre o que ele faz, o Poder Executivo, que muitas vezes é criticado por não fazer. Então, acho que a Voz do Brasil, quando se fala do Poder Executivo que a utiliza, o Poder Executivo tem uma parcialidade de transformar a Voz do Brasil num instrumento seu, de sua voz única e exclusiva, de maneira muito pouco imparcial, que deve ser um pouco também da obrigação da imprensa. Outro detalhe é que a Voz do Brasil, ela pode ser flexibilizada pelas emissoras que querem flexibilizar ela. É democrático você dar às emissoras e aos próprios ouvintes opções para eles poderem ouvir o que eles querem, a hora que eles querem. A Voz do Brasil poderia ser flexibilizada do horário das 7 da noite às 10 da noite, sem prejuízo a quem quisesse escutar, ainda mais porque as emissoras que estão mais distantes e não têm programação local ou um público, um perfil especializado, ou um público mais geral, poderia utilizar isso. Por exemplo, vamos pensar um caso bem objetivo. Algumas emissoras de cidades mais distantes, cujo público ouvinte dela é eclético, é toda a população, ela pode se adaptar ou não, flexibilizando ou não a Voz do Brasil, conforme o interesse dos seus ouvintes. E se fizer um levantamento específico, quer dizer, o deputado Tato, o Gilmar Tato, quando falou sobre o projeto de flexibilização da Voz do Brasil, que o povo escuta, de onde ele tirou esse dado de que o povo escuta? Uma grande parte dos brasileiros hoje, ou já está integrado à internet, tem outros tipos de meios de comunicação, a televisão chega à maior parte dos lares brasileiros, trazendo informações diárias que não têm vínculos com a imprensa oficial. Nós estamos fazendo, utilizando um argumento fraco, superficial, para bloquear a flexibilização da Voz do Brasil, porque interessa, é claro, ao Poder Executivo, ter dentro dos meios de comunicação um instrumento de divulgação pessoal. E divulgar, é claro, os personagens do Poder Executivo, uma espécie de propaganda oficial do governo gratuita, que foi criada, inclusive, a Voz do Brasil, na época do Vargas, que era a Hora do Brasil, por isso. A Hora do Brasil foi criada para ser um instrumento de propaganda do Estado, divulgar o governo, e não promover, como muitos falam, a integração nacional. Getúlio, quando criou a Hora do Brasil, era para divulgar o personalismo político. Inclusive, ele tinha diariamente uma fala, na antiga Hora do Brasil, que é a Voz do Brasil, para divulgar a sua imagem. Quer dizer, a Hora do Brasil já nasceu autoritária. Ela já é um instrumento de autoridade do poder público. Quando ela se flexibiliza um pouco, que dá um pouco da versão do executivo, legislativo e judiciário dentro do horário da Voz do Brasil, ela continua sendo um instrumento de propaganda oficial do governo. Quer dizer, essa ideia que a gente tem do Estado brasileiro ter o direito de falar a hora que ele quer para o público e não do cidadão escolher a hora que ele quer ouvir o Estado e a versão que ele gosta em relação às notícias que envolvem o Estado, é uma prática antiga. Agora, vindo de alguns partidos que já têm essa mania de gostar muito da imposição do poder público sobre a população, não é de se estranhar. Então, é claro que teve que ter o PT e o PSOL impedindo a votação da flexibilização da Hora do Brasil. Já era esperado, É a imposição do horário autoritário para que a população tenha apenas uma versão dos fatos, e aí se diz que isso é democracia,
Bom, e ainda no que diz respeito a essa atitude, né, no que diz respeito à Voz do Brasil, a gente pensa em centros, né, não apenas como Maringá, mas grandes centros como São Paulo, por exemplo. A gente sabe que sete da noite, das 7 às 8 da noite, que é o horário da Voz do Brasil, tudo tem que parar, quando na verdade informações como, por exemplo, o trânsito seriam fundamentais para a população, né, ajudaria muito. E tudo isso tem que parar em virtude da Voz do Brasil. E o rádio, a gente sabe que nesses centros, hoje, nos grandes centros urbanos, ele cada vez mais faz esse papel de prestação de serviços. E aí tem essa função impedida pelo próprio ente público.
Exatamente. O governo está começando a colocar uma visão sua, extremamente parcial, sobre o que é a sociedade e como que ela se relaciona com o meio de comunicação, colocando a verdade como se fosse uma verdade absoluta do poder público. Não é. Hoje o rádio tem N funções. Uma grande parte da população brasileira que vive nas cidades, o Brasil é um país tipicamente urbano, e nas grandes cidades brasileiras, onde está a maior parte da população brasileira, não existe qualquer interesse em manter a Voz do Brasil por parte do próprio ouvinte. Inclusive, o rádio está ligado à internet, nós temos rádios segmentadas, você tem rádios de música, você tem rádios de notícias, como a CBN, por exemplo, em que a postura do seu ouvinte é completamente diferente dessa visão ilusória, sonhadora, imaginária, populesca, que o governo retrata quando impede a flexibilização da Voz do Brasil. É lamentável, mais uma vez é uma postura autoritária do partido do governo, que tem, claro, infelizmente, maioria no Congresso, e que aceita essas imposições. E agora a gente fica esperando, né, um pouco mais de democracia nos meios de comunicação. De um governo que já quis controlar a imprensa, deixou muito claro que tem vontade do controle sobre a imprensa, porque sabe que tem na imprensa um dos principais instrumentos de denúncia dos atos irregulares do próprio governo, né? Infelizmente, é o poder que temos na democracia que nós construímos.
Este Gilson Aguiar, você pode mandar sua mensagem de texto para ele. Gilson Aguiar, @cbnmaringá.com.br.